E na nossa série de entrevistas com os deputados eleitos e reeleitos para a nossa região, hoje o nosso entrevistado é o deputado progressistas reeleito, o soldado Adriano José, que teve nessa votação em 2022 agora 36.209 votos. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia Gilson Aguiar, bom dia a todos os ouvintes da CBN, para mim é uma satisfação participar desse bate-papo aí com vocês.
Bom, primeiro eu queria parabenizá-lo pela reeleição, e a primeira pergunta já na cola aí, é como é que o senhor avalia essa eleição deste ano? Nós tivemos aí uma série de homens públicos já de longa data, com a história de votações sucessivas que não conseguiram permanecer. E uma comparação com as eleições de 2018, muito diferente, deputado?
Olha, uma eleição totalmente diferente, porque no meu caso, em especial, em 2018, eu era uma novidade. Eu fui sair da minha primeira campanha, então, naquela onda Bolsonaro, junto ali com o hoje deputado federal Sargento Faur, eu era uma novidade. E o que eu percebi agora, na segunda campanha, é que eu já não era uma novidade. A população, eu viajei bastante os quatro cantos do estado do Paraná, e eles queriam saber o que você fez durante os quatro anos. Então, foi um momento onde eu pude passar para a população o que eu fiz durante os quatro anos no mandato de deputado estadual. Uma campanha totalmente diferente, onde eu percebi que a população estava realmente atenta nos deputados, atenta no que estava acontecendo a nível de governo, atenta no que está acontecendo a nível de país. Então, uma eleição muito dura, muito difícil. Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque eu pude conversar no olho com a população paranaense.
Deputado, muito diferente uma região da outra. Quando a gente circula pelo estado, a gente sabe que o Paraná é muito desigual em vários sentidos, né? E a receptividade, como é que foi? Quais os principais temas que a população, dependendo da região, cobrava?
Olha, é que tem região, por exemplo, que eu atuei bastante. Olha que na questão de recuperação de rodovias, e que era o que a população mais reclamava. Então, quando eu chegava nessa região, a população já se identificava comigo no trabalho que nós fizemos na questão de recuperação de rodovias. Eu chegava em uma determinada região onde a população estava reclamando, por exemplo, na dificuldade na área da saúde, no teu município, ali na região, onde a Santa Casa que atendia a região estava passando por dificuldade. Eu já ia para uma outra região que o pessoal reclamava da questão de segurança pública. Então é bem isso que você falou. Cada região ela se destaca em uma demanda, em algumas reivindicações. Mas é impressionante como as pessoas, elas estavam a todo momento atento no que a gente tinha feito e o quanto elas confiavam que a gente realmente está apto para poder resolver o problema delas.
Deputado, eu vou retomar uma questão que eu coloquei para o senhor agora há pouco sobre a não renovação, né, de pessoas que já estavam há muito tempo na política. O senhor falou que o senhor se candidatou pela primeira vez em 2018, você foi reeleito agora, né? Mas muitos homens públicos de 4, 5, 6 mandatos não conseguiram permanecer. Ao que você considera que se deve essa mudança?
Olha, eu penso que todos nós, eu que estou começando agora na política, nós temos um prazo de validade. Vai chegar um momento em que, por um motivo ou outro, a população ela não vai querer que a gente esteja ou na Assembleia, ou no enquanto deputado federal, enquanto senador. Temos aí o exemplo do senador Álvaro Dias, que na minha avaliação contribuiu muito para o estado do Paraná, foi um excelente senador, foi um bom governador, enfim, ele deu a sua parcela de contribuição para o estado. Mas chega um momento em que a população fala, olha, é o momento de você realmente ficar em casa. Mas eu penso que foi uma eleição totalmente diferente, uma eleição dura, tivemos muitos candidatos, alguns que ficaram de fora de determinadas regiões, é porque na tua região teve um número muito grande de candidatos e fez com que isso dificultasse muito a reeleição desses candidatos.
Muitos dos candidatos que foram eleitos, deputado, como no caso do senhor nessa eleição, quando eu perguntava para eles como é que era o perfil, a característica principal dessa eleição, alguns deles falavam assim, muito polarizada, muito radicalizada, ou seja, você poder discutir proposta, mas o que as pessoas queriam saber era de que lado você está. Isso é verdade, deputado?
Olha, é impressionante. Na entrega de material, por exemplo, eu que fiz muitas caminhadas, fiz muitas carreatas, fiz muitas passeatas, quando a gente chegava para entregar o material, era difícil não ter uma pessoa que te perguntava de que lado que você está, para presidente. Você está com o Bolsonaro ou você está com o Lula? Então, dependendo da sua a resposta, as pessoas aceitavam o teu material, como não aceitavam também. Então, foi impressionante como a questão nossa, ela estava vinculada, polarizada aos dois candidatos a presidente, tanto o Bolsonaro quanto o Lula.
Então, o senhor considera que, inclusive, o trabalho de deputado, de certa forma, numa campanha, foi norteado um pouco pela posição em relação à disputa do governo federal, do Executivo Federal?
Com certeza, porque foi justamente nesse momento em que nós pudemos passar para a população quais foram as bandeiras que nós defendemos dentro da Assembleia Legislativa. Se você defendeu a família, se você defendeu a liberdade de expressão, se você defendeu a tua pátria, se você é um cara cristão que defende Deus. Então a população realmente estava atenta e a todo momento cobrando isso de nós nas ruas, quando a gente estava pedindo voto.
Bom, deputado, a gente sabe que agora vai ter um segundo turno, né, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E isso vai envolver todas as bases dos dois, né, presidentes, dois representantes, um que já foi e outro que é hoje, né, presidente da República. O senhor vai estar envolvido nisso? Ou seja, vai ser cobrado muito dos deputados estaduais ou federais agora e voltar para suas bases e se posicionar nesse sentido?
Olha, eu estou retornando para Curitiba na segunda-feira. Eu já na segunda-feira irei fazer uso da tribuna. Eu irei me posicionar e no segundo turno eu vou me dedicar diuturnamente, nem que eu tenha que ficar sem dormir para a gente poder reeleger o Bolsonaro. Eu penso que chegou o momento do nosso país e que não é apenas uma eleição. É um momento importante onde nós estamos decidindo e definindo não só o futuro do nosso país, mas o futuro das nossas famílias, o futuro dos nossos filhos e o futuro das próximas gerações. Realmente está demonstrado, está comprovado que é uma luta do bem contra o mal. Nós estamos vendo aí a todo momento, ontem eu recebendo vídeos satânicos de pessoas envolvidas aí com satanismo, defendendo Lula. É inadmissível um candidato a presidente atacar um padre da forma com que ele atacou num debate eleitoral, ficando aí demonstrado que realmente é uma luta do bem contra o mal. E eu vou me posicionar do lado do bem, vou defender Bolsonaro, vou defender o Brasil, vou defender Deus, vou defender a família, vou defender o patriotismo e vou defender a liberdade de expressão.
Deputado, para encerrar nossa conversa, a gente sabe que mais de 4 anos implicam em mais temas que vão ser discutidos pelos paranaenses. Calculo que o senhor circulou em vários lugares do Paraná, as reivindicações são as variadas. Eu queria retomar uma questão, o senhor foi colocar no começo que em alguns lugares do estado o pessoal pedia rodovias, pavimentação. E nós temos o pedágio, que é uma coisa que está todo mundo na expectativa. Como é que vai vir o próximo pedágio? Vai vir com mais tarifa, menos tarifa? Como é que o senhor analisa aí o seu posicionamento, deputado?
Olha, eu participei de vários debates, inclusive faço parte de uma comissão parlamentar que trata só sobre a questão do pedágio. O que a gente percebeu? A população, ela não é contra o pedágio em hipótese alguma. Pelo contrário, a população é favorável ao pedágio. O que a população é contra? É esse valor exorbitante que eram cobrados nas concessionárias de pedágio. A gente não via as estruturas e infraestrutura que foram assumidas em contrato serem cumpridos. Então, eu penso que o norte que a gente vai seguir agora com relação à renovação dos contratos de pedágio é um preço justo, investimento e estar atento para ver se essas empresas que participaram aí de um acordo de leniência, que tiveram envolvimento com a justiça, elas não participem e elas não ganhem novamente os contratos aqui no estado do Paraná.
Para fechar bem rapidinho, a relação com o governo do estado e a Assembleia Legislativa nessa nova composição, tranquila?
Tranquila, na minha avaliação, o governador Ratinho Júnior, um jovem muito sério, muito comprometido com o estado do Paraná e aqui com a nossa região, principalmente, nós temos alguns temas que é de interesse aqui de Maringá e de toda a nossa região, viaduto do Catuaí, Hospital da Criança, duplicação da PR-317, a trincheira aqui de Sarandi, que é uma outra pauta importante que a gente tem que retomar. Então, eu estarei alinhado com o governador Ratinho Júnior, governo do estado, para que a gente possa retomar essas pautas e colocar em prática o Batalhão Metropolitano da Polícia Militar, que é outra pauta que eu tenho defendido, e a gente quer colocar em prática agora no mandato do governador Ratinho Júnior e no nosso mandato também.
Deputado Soldado Adriano, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que te agradeço, que Deus te abençoe e parabéns pelo seu programa.
Conversei com o soldado Adriano José, ele é do Progressistas, foi reeleito. Conversamos um pouco sobre como foi a campanha política, falamos um pouquinho também sobre a atual conjuntura, a disputa eleitoral entre o ex-presidente Lula Jair Bolsonaro e como vai ser a relação da Assembleia Legislativa com o governo do estado.